mantendo a moral.
Vamos gravar, então?
É Eu, Robô, do Isaac Asimov.
Helena, o que você sabe sobre robôs?
Nada.
A dica de nada. Não gosta de robôs?
Eu gosto.
Não. O robô não tem instrumentos para fazer esse barulhinho peidal aí que você tá fazendo. Então, essa história foi escrita por um moço chamado Isaac Asimov, que tinha esse nome porque era russo. E ele sempre gostou muito de falar sobre coisas do futuro, e entre essas coisas do futuro, ele falava sobre robôs. Ele começou a escrever quando tinha só 19 anos, então ele lançou muitos livros, porque ele nasceu em 1920, só faleceu em 1992, ele já tinha 72 anos. Mas a maioria das histórias dele acontece mais ainda no futuro do que 1992. Ele falava principalmente de coisas que aconteciam a partir dos anos 2000, 2010, 2020. Então, ele nem viveu para saber o que ia acontecer de verdade nesses anos que a gente vive agora. Daí era bom, porque ele podia imaginar o futuro que ele quisesse. Ele podia escrever sobre qualquer assunto que ele achasse que ia acontecer no futuro. Essa história acontece no ano de 2057. Uma senhorinha bem idosa se chamava Susan Calvin. Ela tinha sido uma mulher muito importante para a criação dos robôs, porque ela foi a primeira robopsicóloga. Isso ainda nem existe hoje, porque só existem os psicólogos, que são os profissionais que tratam da cabeça das pessoas.
Ah.
Animais e pessoas com cérebro, né? Mas o robô não tem cérebro e nem tem sentimento. Então muitos achavam estranho essa profissão de robopsicóloga. Só que a dona Susan gostava tanto dos robôs e de ver a forma como as pessoas conviviam com os robôs, que ela entendeu que era uma boa ideia ter essa profissão, mesmo que fosse uma coisa diferente. Nesse ano, né, de 2057, era o seu aniversário de 72 anos. E ela foi então uma praça se encontrar com um jornalista bem jovem que queria fazer uma entrevista com ela. Logo que ela completou os seus estudos, quando era jovenzinha, ela foi trabalhar numa fábrica chamada US Robôs, que fazia robôs para vender para as pessoas. E eram robôs fáceis de mexer para ajudar nas tarefas da casa, nas empresas, ou para serem usados como empregados em outras fábricas. Primeiro, eles eram umas máquinas muito grandes, só para fazer coisas simples, assim, eles não faziam barulho e não tinham pecinhas para conseguir falar. Eram muito pesados e faziam tudo muito lentamente. Mas, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando, as fábricas criaram modelos mais avançados de robôs. E daí apareceram modelos que tinham som, que falavam, que tinham luzinhas e que até podiam se comportar como humanos. Os robôs todos têm uma máquina muito complicada dentro deles para imitar o pensamento e as atitudes dos seres humanos, para eles conseguirem se relacionar, né? Eles não serem que nem assim um micro-ondas, nem serem que nem uma geladeira que fica lá parado. Eles podiam conversar com os humanos e tal. Então, mesmo não sendo um cérebro de verdade, era uma peça importantíssima para parecer um cérebro. Então, mesmo não sendo um cérebro de verdade, essa peça dentro da cabeça dos robôs é chamada de cérebro positrônico. E agora a dona Susan, que ajudou muito a fábrica US Robôs, que na verdade US Robôs quer dizer Robôs e Homens Mecânicos dos Estados Unidos, a empresa cresceu, ficou importante, e a dona Susan ficou velhinha e resolveu se aposentar. Assim, o repórter foi fazer uma entrevista com ela porque ele imaginava que ela tinha muitas histórias de robôs para contar. E assim ela foi lembrando das coisas importantes que ensinaram muito para ela, não só sobre os robôs e sobre as máquinas, mas especialmente sobre as pessoas. A primeira história, então, que ela lembrou foi uma coisa que aconteceu em 1998, quando a Susan tinha 15 anos. Ela lembrou de uma menininha chamada Gloria Weston, que tinha 8 anos, e o papai dela, o Sr. George Weston, comprou um robô chamado Robbie para ser babá da Gloria. Era de um modelo meio antigo, que não falava, mas eles se entendiam bem, a Gloria e o Robbie. A mamãe dela, que é a dona Grace Weston, não achava isso bom, porque a menininha devia ter amigos humanos, amigos de verdade. E algumas mães das outras crianças, os vizinhos, os amiguinhos, ficavam meio com medo de deixar os seus filhos brincando com um robô grande sem ter um adulto por perto. Ela tinha medo que o robô se estragasse ou amalucasse e fizesse mal para alguém. Só que o Rob era muito fofo. Ele era muito querido com a Glória. Fazia as vontades dela, carregava no colo, brincava de esconder. E assim ela era uma criança que o robô era o melhor amigo dela. O que tu acha de ter um robô que fosse teu melhor amigo?
Muito legal!
Prefere ter um robô do que, sei lá, todos os teus colegas da tua turma?
Depende.
Depende. Depende de qual colega eu tô falando, é isso?
É.
O que aconteceu? Imagina que eu te dou um robô de presente. Porque eu não quero, não tenho mais dinheiro pra contratar uma babá, então eu vou comprar um robô. Daí o robô vai ficar contigo. Vai te levar pra passear no centro, vai te dar banho, vai te dar o almoço. Não ia mais ter pessoa aqui em casa. O que tu acha?
Como é que o robô vai me dar banho se ele não pode ir na água?
Ah, mas o modelito que eu ia comprar ia ser a prova d'água. Pode até entrar na piscina contigo. Já pensou? Esse valia a pena, né?
É.
Então tá, vamos ver o que aconteceu com o Rob. A mãe dela, né, a mãe da Glória, a dona Grace, começou a ficar muito preocupada e a incomodar o marido. E todo dia era uma reclamação só, porque ela queria que a filhinha tivesse amigos. E ela ficava com, onde já se viu? Temos que dar um jeito nesse robô. Vamos dar um cãozinho pra Glória. Só que o Sr. Weston insistia que era importante ele ficar com a família. Mas foi tanta dor de cabeça com a esposa que ele acabou concordando, só para não se ver livre daquele problema. E assim foi. Venderam o Rob e deram um cãozinho para a Glória. Só que eles contaram para a Glória que o Rob tinha ido embora, como se ele tivesse abandonado ela. A Glória ficou tão triste, que ela emagreceu, ela meio deprimiu, só chorava. E ela não queria comer. E ainda por cima ela ficou com raiva do cachorro. Eles tiveram que devolver o cachorro porque ela botava a culpa no cachorro. Mas a mãe dela não queria o Rob de volta de jeito nenhum. E o papai dela tentava conversar, dizia que era importante para a esposa compreender, mas a esposa não concordava. Como a Glória foi ficando pior e pior, eles tiveram a ideia de irem todos para um grande passeio em Nova York. Tipo umas férias, para a Glória se distrair e ficar bastante tempo, passear, visitar lojas, visitar museus. E a Glória ficou bem animada, mas é que ela achava que estavam indo lá para Nova York, que é uma cidade maior, para pedir ajuda da polícia para encontrar o Rob, tadinho. No avião ela disse, a gente tá indo para ajudar a procurar junto com a polícia, né mamãe? A mamãe dela, oh, meu Deus do céu. Achou que a filhinha tinha esquecido do Rob com a função do passeio, mas não era isso. E um dia então foram visitar um museu de ciências. E a doutora Susan, que agora já é uma senhora, naquela época ainda era uma jovem, estava estudando no museu, estava fazendo pesquisas no museu. Ela viu a pequenininha Glória entrando numa sala onde tinha um robô falante que era todo quadradão. Ele tinha tipo a internet dentro dele. Então fazia uma propaganda dizendo que ele era o robô que responde tudo. Mas não é isso. Ele tinha um programa dentro da cabeça dele, tipo uma enciclopédia, tipo muitos livros.
Tipo um Google?
Tipo um Google. E aí, a Gloria ficou super animada, pensou, agora eu tenho para quem perguntar onde que o Rob está. E a Gloria saiu de perto dos pais dela, foi lá, entrou sozinha na sala do robô falante e que ela perguntou pra ele? Adivinha.
Onde está o meu robô amigo?
Onde está o meu robô amigo? Muito bem, ela perguntou onde está o Rob. Só que a gente não vai no Google e pergunta, Google, onde está o Rob? Ele não vai saber responder, ele é um programa, né? Se eu ir lá e perguntar onde eu estou agora, ele vai dizer, ah, não sei, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não posso esperar que uma máquina responda as coisas assim. E esse robô falante, tadinho, ele começou a raciocinar querendo responder a pergunta. E ele não conseguia. E ele ficou, oh my God, não sou o robô que sei tudo. E daí o que aconteceu? Ele pifou. Ele começou a raciocinar e o motor dele esquentou e estragou seu fumaça. E quando deu aquele fedorel na sala, entrou o dono do museu pensando o que era. Que isso? Que zona é essa? E meio que mandou a Glória pra fora da sala. E a mãe dela chegou descabelada. Onde está minha filha? Onde está minha filha? Daí viram lá que tava fazendo porcaria sozinha. Lá na sala do robô que sabe tudo. Então eles voltaram pro hotel. E a Glória só chorando, né? Dizendo, mamãe, eu só pedi por onde tava o Rob. Eu preciso achar. Ele é meu amigo. E a dona Grace ficou com a consciência pesada, né? Até que enfim. Então o Sr. George teve uma ideia de irem todos visitar uma fábrica de robôs que tinha em Nova York, uma unidade da OS Robôs, para agora ver que um robô não é nada mais que um monte de metal, um monte de fio, de energia, que não é a mesma coisa que uma pessoa. E o Sr. George conheceu o gerente da fábrica, que se chamava Sr. Struthers, que era muito conversador, bebê, certamente ia receber a todos. No dia seguinte, então, foram visitar a dita da fábrica e o Sr. Struthers ia levando a família Weston pelos corredores, mostrando, e nesse setor é fabricado isso, naquele setor é fabricado não sei o quê, nesta parte aqui são feitas as ligas metálicas. E assim ele ia mostrando. Até que chegaram numa sala em que tinha muitos robôs trabalhando. E era uma fase em que precisava de mais cuidado, porque ali, era só ali que a fábrica tinha robôs criando robôs.
O que são aquelas listras metálicas?
São ligas metálicas. Uma liga metálica é quando a gente pega um pouquinho de um metal puro, tipo ouro, e um pouquinho de um outro metal puro, tipo prata, e junta os dois para fazer um combinado. Daí isso, esse combinado a gente chama de liga. Aí pode ser usado para fazer peças, pode ser usado para fazer joias, entendeu? Né? Então é muito usado para fazer fios de energia, só que não são fios feitos de ouro e de prata, são de outros metais mais simples, porque ouro e prata é muito caro, né? Até existem coisas feitas com liga de ouro, com liga de prata, mas daí são coisas mais caras. Mas vamos lá. Eles chegaram na fábrica, uma única parte da fábrica que tinha robôs, criando robôs, era muito interessante. E bem ali no meio daqueles robôs trabalhadores, quem que a Glória viu? Quem que a Glória viu?
Rob.
O Rob. Ela se soltou da mão do pai, saiu correndo em direção ao Rob, no meio daquele monte de máquina que tem no corredor de uma fábrica. E a mãe dela, ah, minha filhinha! Assim, tipo, saiu correndo lá no meio, se soltou. E ela não viu que vinha um tratorzinho desses de empilhar caixas que tem nas fábricas, nas empilhadeiras. E não tinha como algum humano tentar pegar ela dali, porque senão o humano ia ser atropelado junto. Nenhum humano tinha tanta rapidez para conseguir pegar ela de lá. Mas o Rob, rápido, como um robô deve ser, num pulo, tirou ela da frente do trator e levou ela em segurança de volta para os pais. Ao mesmo tempo, tinha o cagaço da mamãe, que levou um susto muito grande. Tinha a indignação dela de ver o Rob justo ali no meio. Mas tinha o alívio de ter a filhinha junto dela. E aquele robô que conseguia dar saltos ao longe e tinha braços que podiam amassar o material mais duro, estava ali, na frente dela, abraçando a sua filhinha assim, muito meigamente. Com os olhinhos vermelhos, ele tinha os olhinhos vermelhos que piscavam. Então, o que a dona Grace poderia fazer? Ela se deu conta, finalmente, que o Rob nunca foi um robô da indústria. Ele era um robô babá. O que ele estava fazendo naquela bendita fábrica? Ah, e daí ela pensou, George, você tem algo a ver com isso? E o Sr. George, muito danadinho, fez que nem a Chiquinha lá do Chaves.
mulherzinha querida, meu amor, sabe?
Faz alguma... É pega numa coisa errada? Ele sabia quem é que estava com o Rob quando eles tiveram que vender o Rob. E ele então conversou com o gerente da fábrica, com o Sr. Struthers, que era amigo dele, para armar aquela situação. Pegaram o Rob, o levaram para a fábrica, e era para esse reencontro acontecer mesmo. Só que ele não imaginava que ia ter um trator bem na hora para dar esse susto. Mas teve um lado bom, porque o Rob acabou se tornando um herói. Né? Como é que a senhora Grace ia ser contra isso, depois de tudo que aconteceu? Tanto é que a coisa que ela falou no final, assim, de tudo...
Eu acho que depois disso, o Rob pode ficar com a gente até o dia em que ele enferrujar.
Acha que a atitude dela foi certa aí? O que acha que aconteceu? Foi bom?
Foi bom.
Tu achou que foi uma coisa digna, que o Rob, afinal de contas, não oferecia risco pra ninguém?
Ah.
Ele amava a Glória?
Sim.
Mas e o robô ama?
Sim.
Mas como? Ele não tem um coração. Te peguei. Mas ele é... Eu imagino assim, o Rob, ele era responsável lá na sua fábrica, que ele recebeu o chipzinho pra ser uma babá, muito responsável. Isso não é amor, mas é um cuidado. Ele sabia que tinha que cuidar muito bem da sua pequena dona.
É.
Então tá, muito bem. Vamos lá, que assim tá fácil. Dona Helena só concorda. Então... A doutora Susan explicou que essa história tinha acontecido em 1998. Só que logo em 2002, né, que foi 4 anos depois, a OS Robôs criou um modelo muito bom de robôs para tarefas do lar. E aconteceu que todo mundo queria ter um modelo desses novos e que os humanos estavam perdendo empregos, porque quando alguém coloca um robô para trabalhar no serviço de um humano, as pessoas estavam ficando desesperadas, porque um robô faz um serviço muito melhor. E as pessoas não estavam mais conseguindo trabalho. Imagina um mundo cheio de robôs que fazem trabalhos muito bons. As pessoas começam a ficar sem emprego. Os governos de vários países proibiram que as pessoas tivessem robôs em casa ou que tivessem robôs nas fábricas, porque eles deviam ser usados apenas nas tarefas que são muito difíceis ou que são muito perigosas para os humanos, tipo missões em outros planetas. Aí podia usar robô, porque um humano podia se ferir, podia ser perigoso para um ser humano. E no nosso sistema solar existem planetas muito quentes, que são aqueles que ficam mais perto do Sol, né? E tem outros bem congelantes, que ficam a anos-luz de distância do Sol, né? Muito longe do Sol. E a Terra só é assim com todo esse tipo de vida que tem, porque ela está numa distância boa, que não é nem tão grudada no Sol, nem tão afastada do Sol. E os humanos que vão para os planetas com temperaturas muito diferentes aqui da nossa, eles podem passar muito, muito, muito mal. Então, ela lembrou de outra história. De 2 astronautas parceiros, assim, era uma dupla dinâmica.
O que é alguma coisa dinâmica?
Uma coisa dinâmica é uma coisa que funciona muito bem. É uma coisa que está em movimento, mas ela é uma coisa super funcionante. Então, assim, uma dupla dinâmica. Batman e Robin é uma dupla dinâmica. Eles funcionam. Quando um está pensando numa coisa, o outro parece que está lendo o pensamento e vai lá e faz e pum, e dá tudo certo. Bom, então, os dois astronautas, que eram muito amigos, foram numa missão para Marte. Então, um deles era um moreno bigodudo, chamado Gregory Powell, e o outro era um ruivo, chamado Michael Donovan. Eles viajaram para Mercúrio no ano de 2015. Mercúrio, não é Marte, é Mercúrio. Mas tinha descoberto lá que existiam minas com pedras e materiais muito importantes para fábricas aqui na Terra. Não que fosse precioso, assim, mas eram materiais importantes para a fabricação de outras coisas. E junto deles foi um novo tipo de robô para testarem lá em Mercúrio, chamado SPD-13. Seria, falando em inglês, SPD. SPD é muito parecido com Speed. Speed, em inglês, quer dizer, tipo, velozito. Velozito, venha já para cá. E ele parecia um cachorro, mas parecia um bichinho de 4 patas, que era super rápido e ele conseguia buscar os elementos que os astronautas mandassem pegar, mesmo que fosse longe. Só que em 2010 tinha tido uma expedição para Mercúrio também, mas ela deu errado, porque os robôs que foram eram muito desajeitados e muito devagar. E aí, como Mercúrio é o planeta que é mais próximo do Sol, lá é tudo muito fervente. Faz 80 graus no chão. Aqui na Terra, faz menos da metade disso. Assim, os lugares mais quentes. Faz 40 lugares onde tem gente vivendo, né? No deserto do Saara faz até mais, mas daí não tem gente morando lá, né? Então, os seres humanos aguentam até mais ou menos 40 graus, que já é um baita calorão, que as pessoas normais passam mal. E esses robôs mais antigos eram grandões e eles só funcionavam com um humano em cima deles, tipo, controlando. O humano sentava numa espécie de direçãozinha que ficava no ombro do robô e o humano ia dirigindo, ia pilotando o robô, dizendo o que eles tinham que fazer. Por isso que não deu certo. Pra onde eles iam, o humano tinha que ir junto, usando uma roupa especial para não tostar no sol. Só que essa roupa durava um tempo muito curto. E o modelo Speed, então, ele segue as ordens, vai sozinho, sem precisar de humano. Esse tipo de roupa especial se chama insotrage. É um traje, né, uma roupa solar. E tinha alguns desses insotrages lá na unidade de Mercúrio, quando os astronautas chegaram lá. Tinha uns robôs desses velhos, assim, estacionados lá num canto, com umas roupas dessa meio jogadas num canto. Então eles estavam em Mercúrio, o ar-condicionado da nave estragou. Imagina o que acontece aqui na nossa cidade calorenta quando um ar-condicionado estraga.
Passamos muito, 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 muito calor.
Muito calor. E aqui faz o quê? 35, 37. Aí tu imagina nos 80 graus de Mercúrio. Que delícia. Vamos tomar um solzinho na laje de Mercúrio, né? Na laje espacial. Ela... uma gostosura, sem ar-condicionado. Eles tinham que consertar o ar. Não tinha escapatória, senão eles iam acabar até morrendo, né? Então o Speed foi buscar uma substância muito importante que ficava tudo num lago. Um lago de selênio. Selênio não é água. Selênio é uma substância química e essa substância perto do lago ia ajudar a consertar o ar-condicionado da nave.
O que é selênio?
Selênio é uma substância química. Lá no calor de Mercúrio, ele derrete. Aqui no planeta Terra, a gente encontra ele sólido.
Mas ele é composto de quê?
Selênio. Ele é que nem... ah, a água é composta do quê? Composta de hidrogênio e oxigênio. Mas o ouro é composto de quê? O ouro é composto de ouro. Prata é composta de prata. Não tem coisas montando ela. E o selênio é isso, ele é selênio.
Ele não tem outras substâncias.
Quando for um pouquinho maior, vai estudar na química, tem um quadrinho colorido chamado tabela periódica. E lá tem todas as substâncias que são puras. Não tem água na tabela periódica. Vai ter hidrogênio e vai ter o oxigênio. Daí vão ter substâncias que são aquilo ali. Elas são o que elas são e pronto. E o selênio tá lá. Então, ficava, né, esse lago de selênio ficava perto de uma fenda que liberava um gás muito enferrujante do metal. E eles não se deram conta. Os astronautas não se ligaram. Eles mandaram o Speed correr e chegar lá para buscar o selênio. Mas ele chegava lá perto e tinha essa fenda soltando um gás que criava ferrugens no seu metal. E ele ficava, oh, se eu for lá para adiante, eu vou me enferrujar, eu vou me desfazer. Mas eu tenho que pegar o selênio para levar para a nave. E agora, o que, que eu faço? Então, ele ficava indo e vindo. Eu tenho que ir lá pegar. Ele chegava lá perto, um gás enferrujante dele voltava. Aí ele ia de novo. Eu tenho que ir lá pegar o selênio. Aí ele chegava perto e dizia, oh não, o gás enferrujante vai carcomer minha carenagem. E voltava. Ele ia enferrujar todo. Ele ficou confuso e sem saber o que fazer. E travou. E os astronautas, então, conseguiam ver no satélite lá da nave que o Speed estava muito confuso. Ele dava uma voltinha e voltava. E ela, oh, tenho que pegar o selênio. Ele, oh não, ele vai me enferrujar tudo. Aí voltava, dando voltas em torno do lago do selênio. E daí não entendiam, cara, o que esse robô maluco está fazendo? E eles desceram, então, lá no subsolo da estação espacial lá no Mercúrio e religaram os robôs antigos, aqueles da primeira expedição. E o astronauta Gregory vestiu um insotrage e subiu nas costas de um deles e mandou ir lá em direção onde estava o Speed para saber o que estava acontecendo. E o robôzinho estava mesmo tão confuso que ele não falava coisa com coisa. De tanto ele ficar andando em círculos, os efeitos do gás enferrujante já estavam pegando nele. Porque ele se aproximava, mas ele não pegava o selênio. O gás ia enferrujando ele de pouquinho em pouquinho. E ele acabou ficando com uma das patinhas meio manca. Então o astronauta, né, o Gregory, pegou o Speed e levou para a base, para consertar. E daí lá na base, os astronautas então começaram a pensar em como ir buscar o selênio.
Qual era o nome desse gás enferrujante?
Eu não sei. É um gás enferrujante. Enferrujou meu cérebro. E eu não me lembro do nome do gás. Pode ser? é o gás das fendas mercurianas. Ficou bom esse nome, hein? Um gás da fenda mercuriana.
Não, não ficou bom, não.
Helena, vai te catar, tá bom? Contar a história, então. Tá muito boa. Tiveram uma ideia. Eles não tinham como ir buscar o selênio com o robô gigante, porque o insutrage não ia aguentar tanto tempo no sol. Eles, com aquele robô antigo, eles iam ficar muito lentos, então não tinha como. Mas também não tinha como mandar o Speed sozinho, porque ele ia ficar maluco de novo. Então, uma coisa era certa, eles precisavam muito do selênio, senão eles iam acabar cozinhando dentro da estação com aquele calor. E tiveram uma ideia, os robôs, eles saem da fábrica com um comando especial para sempre colocarem os humanos como a coisa mais importante a cuidar. Mais importante até do que o próprio robô. Então o Speed devia entender que a vida dos humanos estava em risco. Eles tinham que deixar isso muito claro para que o Speed não pensasse no gás da fenda. Ele tinha que ir lá pegar o selênio. Essa tinha que ser a preocupação dele. E o Gregory insistiu, então, para ir até o lago do selênio com o seu insutrage, porque eles estavam ficando preocupados. A bateria do insutrage tinha que cuidar, assim, o caminho da ida até o lago. Eles achavam que o insutrage não ia funcionar na volta. Aí foram juntos, então, o robô velho e o Speed. Porque caso o Speed resolvesse bloquear, o Gregory ia lá, ia pegar o selênio, ia montar nas costas do Speed e o Speed ia mandar correndo os dois de volta para a estação. Só que eles não conseguiram nem chegar até o lago, porque o tempo do insutrage foi se esgotando, a bateria estava mesmo muito rasinha, e o Gregory começou a superaquecer. Ele começou aquele negócio, ele começou a ficar tonto e caminhava, e começou a dar um desespero, porque ele podia torrar a qualquer momento. Então ele chamou: Speed, vem me carrega para a base. Eu preciso da sua super velocidade, eu tô passando mal. Mas o Gregory estava muito perto do lago do Selene e o Speed não queria ir lá com medo de enferrujar de novo. E o robô gigante, vendo aquela cena, respondeu: Mestre, estou indo. Me desculpe, eu sei que não devo andar sem um piloto, mas vou aí para pegá-lo. Aí o Gregory tinha descido do robô para pegar o selênio e ia voltar. Só que o robô estava um pouco longe do lago do selênio para ele também não enferrujar, né? Não enferrujar o robô velho e o robô novo, aí eles iam ficar sem robô. Só que o Gregory sabia que para ficar vivo ele precisava da super velocidade do Speed. Não adiantava aquele robô enorme e lento pegar ele para levar, porque não ia funcionar para nada. Ele ia acabar morrendo igual. Esse robô gigante não ia levar ele a tempo até a base. Então ele gritava: Sua sucata, ambulante, teimosa, não se aproxime. Você vai se correr com os gases e eu vou morrer de qualquer jeito. Eu preciso que o Speed venha e... Desmalhou-se nas areias do desértilo. Aí, ó, nesses momentos, eu me lembro lá dos nossos amigos matadores. Será que eles matariam esse robô gigante? Hã? Robô tão sensível, tão amável. Então passou um tempo e o Gregory abriu os olhos assim, meio perdido. Ele tava na estação. Tava de volta na estação do planeta Mercuriana. Daí ele perguntou pro Michael, né, que era o colega astronauta dele. Que houve?
Eu senti os dedos metálicos do grandão me tirando do chão, mas eu achei que não fôssemos conseguir.
E o robô mais antigo protegeu o corpo do astronauta, meio se deitou por cima, protegendo ele do sol para que ele não morresse, que ele sabia que não ia dar tempo de levar ele de volta. Olha que legal. E o Speed, pobrezinho, voltou envergonhado para a base, porque como ele era um modelo mais novo e mais caro, o seu programa que vinha da fábrica, lá no seu cérebro positrônico, fazia ele ser mais medroso de propósito. O Speed, nem os astronautas sabiam disso. Ele vinha com aquela informação de cuidar dos humanos acima de tudo, aquilo lá era mais fraco na cabeça dele. Ele não vinha com aquela norma dentro do cérebro positrônico. Já pensou que o perigo? Não chegava a ser um defeito, porque o pessoal da fábrica sabia disso, só que não tinham avisado os astronautas. Exatamente para que, como ele era muito caro, para que ele não estragasse tão facilmente. Então ele era um robô mais covarde, mas não era culpa dele. E ele ficou muito chateado, que voltou correndo pro lago de Selênio e pegou toda a quantidade suficiente para usarem e ainda sobrou, pedindo desculpas pros astronautas. Quando ele se deu conta do que tinha acontecido por causa dessa covardia dia dele, ele foi lá, pegou o selênio e voltou correndo para a base, coisa que ele devia, se tivesse feito lá no início, ele tinha poupado muito trabalho para todo mundo, né?
Então eles conseguiram consertar o ar-condicionado da nave, sobrou selênio e, junto disso, o Michael e o Gregory receberam uma nova missão, que era ir para a Estação Solar 5, que era uma das mais distantes do Sol. Era depois do planeta Terra. E a temperatura lá era de 273 graus negativos. E tu acha fresquinho assim?
Foi lá em Urano?
Eu acho que não é num planeta conhecido, assim, é num asteroide, sabe? Astro que fica girando em volta num planeta, fica meio mais perdidinho no espaço. Não é do tamanho de um planeta.
Tipo um satélite natural?
Ai, muito bem, um satélite natural.
Isso aí. Então, era comum os astronautas levarem para a estação só as peças dos robôs. Porque aí quando precisava, eles montavam o robô usando as peças. Né, as peças que eles tinham. Porque levar o robô já montado dava muito trabalho, era muito grande. Né? Não é que desse muito trabalho, mas ocupava muito espaço dentro da nave. Era melhor levar uma caixinha cheia de braço, uma caixinha cheia de barriga, uma caixinha cheia de coxa, uma caixinha cheia de cabeça. Aí montavam quando chegasse na nave. E às vezes tinha algumas peças que serviam para mais de um modelo de robô. Né? Elas podiam ser usadas para consertos. Então, chegando lá na Estação Solar 5, eles tiveram que montar um robô muito avançado, que tinha um pensamento muito parecido com o dos seres humanos. Então eles montaram, demoraram horas para montar, mas ficou pronto. Ele era alto, com cabeça, corpo, mais ou menos a altura de um ser humano. Era um robô bem humanoide, a gente diz. Ele tinha com partes assim, um formato bem humano. Só que o nome dele era Fofinho. Fofinho. Era o Cutie.
Sério?
Sério, no livro o nome dele é Cutie. Cutie em inglês é Fofinho. E o Fofinho abriu os olhos então e perguntou pros astronautas: o que eu sou? Um robô perguntando o que eu sou. Isso é uma pergunta que um ser humano faz. O que eu sou? O que Deus quer de mim? Né? Essas coisas assim, de onde eu vim? O que, que existia antes de eu nascer? Onde eu estava antes de nascer? Essas perguntas são humanas.
Fizeram um humanoide mesmo.
Fizeram um humanoide mesmo. É que ele tinha esse cérebro positrônico mais avançado. O Gregory e o Michael pensaram assim, o que a gente responde para esse robô, né? E o robô perguntou de novo, o que eu sou? O que eu faço aqui? Aí o Gregory e o Michael responderam. Veja, olha, nós montamos você. Nós somos humanos e viemos daquele planetinha azul que você pode olhar lá pelo telescópio. Ele se chama Terra. Lá existem mais bilhões e bilhões de pessoas, seres humanos, como nós. Você é um robô avançado que vai ser treinado para substituir os seres humanos aqui, nessa Estação Solar 5. Então o Sr. Gregory explicou que o trabalho na Estação Solar era muito importante, que eles deviam usar lentes para mandar o calor das estrelas para vários planetas, para aquecer. Assim como aqui na Terra a gente faz usando o Sol. Só que a gente vai para a rua e já tem Sol. Nesse futuro do Asimov, as pessoas estão se mudando para outros planetas. Então tem gente morando em vários outros planetas que não tem tanto calor como aqui na Terra. Aí eles precisam distribuir a luz do Sol usando lentes muito potentes, um raiozinho para cada planeta.
Para, tipo, quando não tiver mais espaço no planeta Terra e ir para outros?
Exatamente, era uma colonização de outros planetas. A gente chama isso de colonizar porque a gente vai lá e cria uma colônia no outro planeta.
A gente vai ficar dono de um sistema solar inteiro?
Não sei se isso vai acontecer um dia, mas nas histórias do Asimov, no futuro do Asimov, a humanidade desenvolveu tecnologias, naves potentes e tal, para conseguir chegar nisso, né? Em outros planetas. Então, a função dessa Estação Solar 5 era distribuir o calor das estrelas para aquecer esses vários planetas que não tinham o Sol por perto. Então, era um serviço super importante que devia ser feito com muito cuidado, porque o planeta não pode receber nem calor demais, nem calor de menos, senão ou a população congela ou ela frita. Para isso, então, eles usavam uma grande máquina chamada conversor de energia, que era como se fosse uma lupa gigante, sabe? Sabe quando a gente pega uma lupa e põe no sol, assim, no raio do sol, e daí a lupa queima um papelzinho? Mais ou menos isso era o que acontecia. Era um canhão de luz muito grande, mandando energia para um receptor que fica na Terra.
A minha colega consegue queimar folha com lupa.
Achei que tu ia dizer que ela queimava formiga. Fiquei pobre formiga. Ainda bem que não queima formiga. Na minha infância, era isso que a gente aprendia, queimar formiga. Eu gostava muito do cheiro de formiga, quando eu partia um formigão no meio. Fiquei viciada em cheiro de formiga durante muito tempo, até os meus 4 anos. Aí depois eu me desintoxiquei.
Sério? Matavam formiga mesmo, queimando?
Eu não queimava, eu só partia ela no meio. E daí eu gostava de sentir o cheirinho que saía. Que horror, né? E daí eu guardava formigas partidas ao meio dentro de um boneco de plástico do Snoopy que eu tinha. Eu enfiava todas as metades de formiga pra dentro do Snoopy.
Pra quê?
Pra sentir o cheirinho depois.
Que horror!
Nojo!
Horror, grandes revelações no primeiro programa. Vamos lá, daí então, o que, que aconteceu? Voltando à história aqui. Esse conversor de energia mandava energia para um receptor que ficava na Terra e eles controlavam a energia que devia ser lançada por meio de um painel, assim, tinha um painel, tipo um painel de nave, ficava mostrando quanto de energia estava indo para cada direção. Então esse painel tinha que estar sempre muito bem regulado, tinha uma setinha no meio, assim, que mostrava qual era o nível de energia que tinha que ficar. Aquela seta tinha que estar sempre apontando equilibrada. E o fofinho achou isso tudo muito divertido e muito ridículo. O robô começou a rir na cara dos astronautas. Ficou se perguntando como é que os dois seres comuns teriam montado um robô tão forte, tão inteligente que nem ele, que deviam, só podiam estar mentindo, porque ele foi lá na biblioteca da estação espacial, que tinha uma biblioteca, e ele leu todos os livros. Um robô lendo, né, muito mais rápido do que a gente. Pra ele, aquelas enciclopédias todas, aqueles livros, era como se fosse tudo de contos de fadas, assim, eram livros científicos que estavam lá, mas pra ele era tudo de fantasia, porque aquela história deixava tudo tão patético, a fraqueza dos seres humanos, assim. Como é que os seres humanos são criaturas tão fracas? Como é que eles criaram tudo isso? Se reproduziram, estão dominando vários planetas, isso não tem cabimento. Aquela história toda só podia ser invenção, e ele resolveu que ia descobrir a verdade por conta própria. Ele estava duvidando do que tinham contado para ele. Só que normalmente os robôs não ficam questionando as ordens que eles recebem, porque eles são feitos para obedecer e pronto. E o fofinho, por algum motivo, ficava se perguntando sobre o mundo lá fora, sobre as coisas do universo, que é uma característica muito humana, chamada curiosidade. E daí ele ficava filosofando sozinho. Ele sentava olhando para o universo e ficava pensando: eu existo porque eu penso. E se sou mais forte e mais bem feito do que os humanos, aquele que me criou só pode ser ainda melhor do que eu. Ele será meu mestre de verdade e só a ele que vou obedecer. E aqui, onde moramos agora, eu só vejo uma criatura mais forte do que eu, o conversor de energia, e ele será o meu mestre. Daí ele foi avisar os outros robôs da estação solar. Tinha outros robôs trabalhando lá também.
Burro, burro, burro.
Calma, ele é inteligente do jeito dele. Ele era o robô mais avançado que tinha lá. Então, na cabeça dele, não sei o que aconteceu, mas, né? Algo levou ele a pensar nas coisas desse jeito. Só que o conversor de energia é uma máquina quadradona, não era um robô. Era uma máquina mesmo. Ele foi lá, o fofinho foi conversar com os outros robôs da estação solar, que não eram tão evoluídos que nem ele, né? E todos os robôs se convenceram de que o fofinho só podia estar certo, porque ele era o modelo mais inteligente, mais avançado. E todos os robôs se rebelaram contra os comandos do Gregory e do Michael. Eles só obedeciam ao que o fofinho dizia. E diziam que o fofinho era o profeta. O profeta do mestre.
Profeta robótico do futuro.
Isso, era um profeta, um robô profeta, muito curioso isso, hein? Só que claro que os astronautas ficaram furiosos, porque eles ficavam indignados. Como é que um robô fica com esse tipo de bobagem pra cima da gente? Uma situação tão importante que nem essa da estação solar. Esse robô podia atrapalhar as coisas, causar sérios danos pra toda a humanidade que estava distribuída nesses outros planetas. E esse robô não estava se dando conta disso. Mesmo que todos os robôs saiam de fábrica com aquelas leis, são chamadas leis da robótica. Primeira lei é que todos os humanos devem ficar em segurança acima de todas as outras coisas. E a segunda lei é que diz que o robô tem que se autopreservar, ele tem que se cuidar para não estragar.
É por isso que o Speed fez aquilo?
É por isso que o Speed fez aquilo lá de ficar sem querer, ele prejudicou os seres humanos, né? A primeira lei diz assim, ó, que nenhum robô pode ou machucar ou prejudicar os seres humanos. Ele tem que colocar, então, os humanos como número um das coisas da sua lista de importância. E só o número dois é que ele vem em segundo lugar.
É o número zero.
É o número zero, mais importante de todos. mesmo que todos os robôs saiam com essas leis da robótica gravadas no seu cérebro, aquele ali estava agindo feito um maluco. E o Gregor e o Michael estavam nervosos, eles começaram a discutir com os robôs e começaram a dizer: nós vamos desmontar vocês, vocês não estão nos obedecendo. Pronto, os robôs se juntaram, trancaram o Gregor e o Michael numa sala, levavam comida para eles, assim, que tratavam bem. Era uma sala confortável, que eles podiam dormir. Mas eles ficaram afastados da direção da estação solar. Não podiam mais entrar na direção da estação, só os robôs entravam. Os robôs comandados pelo fofinho, né? Ficaram com alimentos, com conforto. Tinha livros se eles quisessem ler, se quisessem dormir, mas não podiam dirigir nada.
O fofinho durão.
O fofinho durão, muito bom. E o fofinho não tinha nada. Aí nessa sala tinha uma caixa com várias peças de robôs. Era uma das caixas que eles guardavam nessa sala. Então os astronautas tiveram a ideia de pegar essas peças e construir um robô novo. E mostrar, olha aqui fofinho, olha aqui como a gente fez e faz de novo. Eles chamaram o fofinho e mostraram ele. Olha aqui, ó. Tô montando uma coisa como eu já fiz antes. Tá aqui, ó. Eu sou humano e sou capaz de montar um robô tão inteligente como seus outros colegas que estão lá fora. Só que o fofinho viu, mas não deu a mínima. Vocês apenas montaram uma coisa já pronta para funcionar. Quem criou de verdade essas peças todas só pode ter sido o mestre. E saiu, deixando os dois astronautas com a boca meio aberta, mais furiosos e indignados ainda. A preocupação deles começou a aumentar, porque em poucos dias ia chegar uma nova missão da Terra para eles serem substituídos. Ia chegar uma nova nave com novos astronautas. E tava aquela bagunça quando esses outros colegas chegassem, o que eles iam dizer? A estação ia estar dominada por robôs e o Gregory e o Michael iam ser presos na Terra, como se fossem pessoas irresponsáveis. E ainda por cima, uma tempestade de energia estava se aproximando e poderia tostar a Terra em segundos se a estação não fosse controlada, com aquele monte de robô maluco lá dirigindo a estação. Eles não conseguiam dormir, estavam muito nervosos, muito tensos, suando, com a barba por fazer, quase desistindo de viver porque estavam pensando as piores coisas que ia acontecer com eles quando eles voltassem para a Terra. Eles estavam pensando no tamanho da tragédia que ia se aproximar com essa tempestade solar, com raios super fortes, super potentes, não sendo controlados, né? E então, mais uma noite se passou e essa tragédia ia acontecer na madrugada, de acordo com os cálculos deles. Só que no dia seguinte, amanheceu tudo normal. A tempestade de energia tinha acontecido e tudo estava bem, estava tudo perfeito. Eles olhavam pela janela da estação e estavam vendo o planeta Terra, como sempre esteve lá. E continuava sendo aquele pontinho distante na paisagem do universo. Aí chegou o fofinho para ver se eles estavam precisando de mais alimento, se estavam se sentindo bem. Eles perguntaram: escuta, o fofinho, e aquela tempestade, aquela que estava se aproximando lá, foi contida, né? Deve ter sido contida, porque as coisas ainda estão aí. E o fofinho explicou: veja só, nosso mestre deseja que os comandos estejam sempre na posição central, sem desvios, em equilíbrio. É apenas isso que eu e os outros fazemos. Não deixamos que os comandos saiam do lugar. Foi uma alegria e uma felicidade, uma tranquilidade para os astronautas, porque o que os robôs faziam era exatamente manter controlada aquela seta de energia do conversor da estação e do receptor de cada planeta. Era aquilo que eles, os astronautas, eram pagos para fazer na estação. E que o fofinho estava cuidando para que ficasse melhor ainda, porque ele, por ter um cérebro de robô, fazia contas matemáticas assim, ó, milimétrico, muitíssimo precisas, assim. Eles fizeram essa coisa porque o mestre quer assim, né, usando instrumentos, usando gráficos, em vez da ordem dos astronautas, mas fizeram, era o que importava. Eles nem entendiam, nem aceitavam que existissem outros planetas. Eles achavam uma loucura essa coisa de ter outros planetas com humanos. O fofinho achava isso, mas ele fez o que tinha que fazer. Era o que importava. E os astronautas então respiraram fundo, porque eles podiam voltar em paz para a Terra. Daí logo chegou uma outra nave para buscar, e eles, pensando que teriam tranquilidade por um tempo, ficaram sabendo que tinham sido designados para uma missão em Marte para testar um novo modelo, o modelo de robô múltiplo. Mas essa história do robô múltiplo vai ficar para o nosso próximo programa, porque o tempo de hoje acabou. E aí, Helena, o que tá achando?
Canta, 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 canta.
Não, senão o programa fica muito comprido. A gente guarda, vamos gravar e fazer uma próxima edição, na semana que vem. Muito obrigada, espero que tenham gostado. E escrevam, comentem, compartilhem, avisem os amigos, contem histórias para os seus filhos, para as crianças. E é isso aí, um mundo com histórias, um mundo mais divertido. Mas não esqueçam de manter a moral. Um abraço, obrigado e até o próximo programa.
Tchau!
Mantendo a moral.